Peço que os irmãos estejam sempre orando, né? Os irmãos viram aí, ouviram a boa notícia, que é uma notícia que também traz grande peso no nosso coração, que não podemos deixar de esforçar as mãos do nosso companheiro lá, Adonias, né? Nós temos que esforçar as mãos uns dos outros, porque disse o Senhor Jesus que grande é a seara, né? Poucos são os trabalhadores. E também Neemias, quando edificava a cidade de Jerusalém e os muros, ele olhou toda aquela obra e disse: grande e extensa é a obra, e nós estamos longe uns dos outros, longe uns dos outros. O que nos traz para perto uns dos outros são os objetivos de Deus. Os objetivos de Deus, quando capturam o nosso coração, nos trazem para perto uns dos outros para edificar, né? Nós gastamos muito tempo fora do alvo da edificação. Eu agradeço a Deus por alguns irmãos que, às vezes, durante a semana me procuram. Às vezes vem, comunica alguma coisa, porque é importante. É importante essa comunicação. Inclusive, existe um mandamento do Senhor Jesus que diz: comunicai, né, com os santos nas suas necessidades. Às vezes a necessidade não é dinheiro, não é comida, é apenas um abraço, é apenas uma palavra, é apenas um ósculo. Essa é a necessidade dos santos. Se não fosse a necessidade dos santos, não haveria um mandamento assim: saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, né? E Pedro disse: saudai-vos uns aos outros com o ósculo de amor. Se não fosse necessário, não teria esse mandamento. Isso significa: beije a face de Cristo, né? Cada vez que você encontrar o teu irmão. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, estamos longe uns dos outros. Já somos poucos e estamos longe uns dos outros. Eu creio que no Brasil poderia-se ter uma obra muito mais efetiva se os obreiros estivessem juntos, unidos, ligados, vinculados para um serviço na obra de Deus. Sabe por que Deus elegeu Josué? Josué tinha um espírito de permanecer do lado de Moisés. Ele tinha uma permanência. Se você olhar aqui a palavra, às vezes nós permanecemos com as pessoas erradas e Deus não olha para nós. Mas quando permanecemos com a pessoa correta, Deus olha para nós. E Deus escolhe. É importante isso. Nós discernirmos não só o tempo de Deus, mas a maneira de Deus. Tem que haver um discernimento. Para que a obra de Deus, ela realmente não tenha prejuízo. Agora, nós poderíamos fazer uma série de métodos para que a obra se mantivesse. Mas Deus não estabeleceu assim. Deus não deu métodos. Deus deu sua vida e seu dom, o seu espírito, para que a igreja caminhe com poder. Amém? Amém. Imagina que se você vai manter tua família, embaixo de regras, se não houver vida, se não houver exemplo, se não houver fé, se não houver ali liberdade no espírito, essa família vai se desintegrar. Então, nós temos visto que o Senhor, Ele tem chamado cada um de nós. Até essa quinta-feira nós conversávamos, ainda perguntei para o Arnoldo: Arnoldo, o que, que você vê que é a maior necessidade da igreja hoje? É. Arnoldo disse assim: é a justa operação de cada parte. É. A justa operação de cada parte. Cada um fazendo a sua parte que lhe foi dada. Agora, por que não faz a sua parte? Porque falta visão. E quando falta visão, muitos têm visão, mas às vezes não têm ação, apresentação. E se não tem apresentação, não tem capacitação. Se não tem capacitação, não tem poder para realizar as coisas. Nós precisamos, procura apresentar-te a Deus, aprovado. Certamente Deus vai usar aquelas pessoas que estão se apresentando a Ele e estão na sua presença. Esteja na presença de Deus, irmão, e o Senhor vai te usar. Vamos ver aqui, Êxodo. Josué e Caleb tinham um espírito de permanência e de perseverança. Especialmente Josué. Josué, quando Moisés subiu duas vezes ao monte, ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Será que Josué comeu ou ficou em jejum? Moisés apenas subiu e desapareceu naquela nuvem espessa da presença de Deus e não deu nenhum mandamento para Josué: pode descer a hora que você quiser comer. Não, não deu mandamento. Josué permaneceu ali até que Moisés descesse de lá. Isso, temos uma figura aí. Quando Moisés desceu, desceu resplandecendo o seu rosto. Se o Senhor Jesus voltar hoje, como que está a tua posição de permanência na vontade de Deus? Nós somos provados a cada momento, a cada dia, com os irmãos, se vamos permanecer ou não. A gente ouve história de crentes que estão hoje frios na fé, as mais ridículas histórias. Ah, por que você está frio na fé? Ah, porque um irmão fez isso, fez aquilo. Ah, porque o pastor fez isso, pregou isso, pregou... E eu estou desanimado. Irmão, ninguém está seguindo o pastor. Estamos seguindo o Senhor, Jesus Cristo. Ele nunca me decepcionou. Aí eu posso contar nos dedos, olha, muitos que decepcionaram. Mas o Senhor Jesus... Eu estou de pé porque Ele nunca me decepcionou. Eu estou em pé. E Ele tem mantido em pé pela sua graça. Você tem que permanecer até a vinda do Senhor. Que pode ser agora, a qualquer momento. É interessante que tem uma profecia ali, naquele quadro, né? Falando que o Senhor não surpreenda, né? Por certo, foi o irmão Aniceto que profetizou aquela palavra. que está ali no quadro. Foi, Alberto? Alberto que escreveu? Foi? Pois é. Aí é uma palavra para que o Senhor não nos surpreenda. Nós precisamos permanecer na fé. Permanecer, disse Pedro, firmes na fé. Sem fé, irmão, não tem ministério, não tem carreira, não tem obra, não tem serviço. Sem fé não existe nada, você não tem ânimo para nada. Aqui, Êxodo 33, verso 7, diz assim: tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. Isso aqui, na verdade, é fora do comum. As pessoas que buscam o Senhor são pessoas que saem do comum. Elas não vivem o comum que todo mundo está vivendo. Elas vão buscar o Senhor. E o Senhor não é comum. O Senhor é um Deus santíssimo. É um Deus zeloso de boas obras. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. É um Deus que diz a Bíblia que galardoa aqueles que o buscam. E dizendo o escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador. Ele galardoa aqueles que o buscam. Irmãos, nós não podemos fazer nada para ser salvo se não crermos no Senhor Jesus. Apenas crermos no Senhor Jesus. Mas ser galardoado com as riquezas da glória, do mistério de Deus, que é Cristo, devemos buscar. E o Senhor galardoa aqueles que creem no seu propósito. Agora, Josué tinha um espírito de permanência. Ele permanecia. Quantas vezes você mudou de ideia? Quantas vezes você mudou de posição? Quantas vezes você mudou de função? Quantas vezes você pensou, a minha função é essa, não é essa? Eu vou dizer uma coisa para todos os irmãos. Existe uma função que todos nós temos e que temos que exercer. O Senhor diz a Bíblia que nos lavou com seu sangue e nos constituiu reis e sacerdotes. Se existe uma função que cada um tem, é o sacerdócio. E tem a responsabilidade de fazer intercessão, de fazer oração. Quando os apóstolos foram levantados pelo Senhor ali no Pentecostes, duas coisas eles falaram que deveriam fazer. Eles disseram, nós perseveraremos, e veio a primeira coisa, na oração, primeiramente, e depois, no ministério da palavra. Isto mostra que existem prioridades na casa de Deus. Existem coisas que vêm antes, existem coisas que vêm depois. Um pregador não pode querer se dedicar à pregação, simplesmente ler a Bíblia, simplesmente ler um livro e vir pregar. Ele tem que ter muita oração na sua vida. Porque ele tem que perseverar na oração e depois no ministério da palavra. É por isso que nós não realizamos a função que temos, porque também não oramos. Jesus ensinou os discípulos a orarem. Por quê? Não façam nada sem o Senhor. A oração significa não posso nada, não sei nada, não consigo nada. Isso, então eu só sei uma coisa que eu tenho que fazer, dobrar os joelhos e orar ao Senhor. Esse é o ministério da igreja, irmãos. Se houver mais oração, oração efetiva, para valer, intercessão, certamente esse lugar já teria ficado pequeno para nós. Certamente teria mais pessoas. Certamente também a reunião seria uma reunião mais fervorosa. Certamente nós estaríamos exercendo maior fé. Aqui no verso 11 agora, do 33 aí de Êxodo, diz assim: e falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor, Josué, filho de Nun, o seu servidor. Eu quero ir ali a Rondônia e ser o Josué do Moisés, da Adonias. Como fui com Aniceto por 26 anos, eu fui o Timóteo do lado dele. 26 anos, a prova de lealdade veio sendo provado o meu coração por todos esses anos que estivemos juntos. E, aliás, nunca ousava pregar aqui em Curitiba na presença do Aniceto. Não que ele não permitia pregar, mas nós precisamos receber de Deus um tratamento que é o tratamento da humilhação. Nós precisamos nos humilhar. As pessoas que querem honra nunca serão usadas pelo Senhor. As pessoas que querem títulos nunca serão usadas pelo Senhor. Mas aquelas que se humilham diante do Senhor, essas poderão ser usadas pelo Senhor. Essas são objeto da sua vista, porque a Bíblia diz que o soberbo o Senhor conhece de longe. Então, em contraste a isto, significa que o humilde, o Senhor, o conhece de perto, porque o humilde está sempre perto do Senhor. Nós precisamos realmente ser trabalhado pelo Senhor. Se deixarmos o Senhor trabalhar em nós, certamente o Senhor vai trabalhar conosco. O Senhor poderá usar você. É necessário quebrantamento. Você pensa que quando Deus mostrar aquela nova Jerusalém, uma coisa maravilhosa, diz que ela resplandece com a presença de Deus e é como uma pedra preciosíssima. Quando uma pedra ela passa por um processo, se você olhar um diamante natural não tem beleza alguma. Esse diamante, quem não o conhecer, poderá jogar fora como uma pedra qualquer. Mas o trabalhar de Deus vai o tornando uma pedra preciosa. Mas quando chegar na Nova Jerusalém, será uma pedra preciosíssima, porque ali está a glória de Deus. Irmão, tenha fé, sirva o Senhor, busque o Senhor, porque é tempo de buscar o Senhor. E outra coisa, falta pouco tempo para transformar riquezas naturais em riquezas celestiais. Falta um pouco tempo para nós. Nós devemos aproveitar e transformar as coisas temporais em coisas eternas. E falta pouco. O tempo que você está usando Se ele não for transformado em tempo, na eternidade, você terá perdido muita coisa. Por isso a Bíblia diz, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Você tem essa chance de transformar esse tempo que te resta em eternidade. Nós não podemos gastar nosso tempo com os afãs desta vida. Nós gastamos muito tempo com os cuidados da vida. Nós gastamos muito tempo com a sedução das riquezas. Gastamos muito tempo com outras coisas. E a Bíblia diz, e a palavra de Deus fica infrutífera. O Senhor falou no Velho Testamento, não vou procurar o texto, mas o Senhor falou no Velho Testamento dizendo, dando um mandamento, não semeieis dois tipos de semente num campo, num solo. A Bíblia mostra no Novo Testamento, pela parábola do Senhor Jesus Cristo, quando fala do semeador, ele diz que o solo é o coração do homem. Então, não se deve semear dois tipos de semente no coração, que é a terra de Deus. Só um tipo de semente que o Senhor veio trazer. E aí ele contou a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E ele disse, a semente é a palavra do reino. E o coração, a terra somos nós. Só uma semente tem que cair no nosso coração. Só a semente do reino de Deus. Isto que é importante que o Senhor fala. Vamos permanecer ali e vamos ser frutíferos para Deus. Então, irmão, aqui diz, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, ele era jovem. Agora, imagine o desperdício de vida desse jovem. Imagine ele que poderia aproveitar sua juventude, está apenas carregando uma sandália de Moisés ou um manto de Moisés e ele está do lado de Moisés carregando alguma coisa que pertence a Moisés. E sabendo que o ungido é Moisés e que Deus escolheu Moisés, e que Deus está dando toda a honra a Moisés. E esse jovem está ali, obscuro. Esse jovem está ali do lado, sem nenhuma honra, sem nenhuma referência. Apenas uma referência. Um escravo de Moisés. Irmão, você tem que ter o espírito. Só tem espírito de permanência a pessoa que tem espírito de servo, senão não permanece. Nós vemos na igreja que muitas pessoas que tinham espírito de líder saíram, não tinham espírito de servo, e não permanece. Eles podem arrumar muitas desculpas. Ah, eu saí por isso, por aquilo. Não é verdade. É porque não tinham o espírito de servo. Por isso não permaneceram. Jesus disse, permanecei em mim, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Tem que permanecer no Senhor. Não é o que está escrito em João 15? Permanecer no Senhor. Então diz aqui, Josué, filho de Num, mancebo. Eu pergunto aqui para os jovens, você sabe o que é mancebo? Quem é o mancebo? O jovem sabe? Mancebo é jovem. Por que que o Espírito Santo colocou ali? Josué, filho de Num, vírgula, jovem. Só podemos servir ao Senhor. Jesus Cristo era sujeito aos seus pais desde o início de sua vida natural. E o Senhor Jesus ficou por 30 anos ali. E o Senhor Jesus usou 10% da sua vida e revolucionou o mundo. Revolucionou os infernos, destruiu a morte, anulou com todas as possibilidades de Satanás vencer. Com 10% da sua vida, o Senhor Jesus fez uma obra que nenhum de nós, nem um milhão de homens, nem um bilhão de homens poderia realizar. Ele fez sozinho. E na cruz ele abriu os braços e disse: Pai, tudo está consumado. Agora nós temos sido chamados a ser seus cooperadores. Agora nós temos chamados. Jesus disse: Eu vou para o Pai, mas vocês vão ficar e vão fazer obras maiores daquelas que eu fiz. Porque agora o corpo de Cristo se multiplicou. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, após enviar o Espírito Santo, o seu corpo se multiplicou. O seu corpo não é apenas uma unidade, o seu corpo são muitos membros. Há milhões e milhões e muitos irmãos na história da igreja realizaram estas obras que o Senhor Jesus deixou para eles realizarem. Porque, primeiramente, o Senhor Jesus ensinou 12 a terem o espírito de servo. E um que não tinha foi para a perdição. Porque não amou o Senhor. Porque não servia o Senhor. Judas não servia o Senhor. Judas carregava o dinheiro, mas ele não servia o Senhor. Ele tinha toda a oportunidade de servir o Senhor, mas sabe quem que servia o Senhor? Se você olhar na Bíblia, capítulo 8 de Lucas, são mulheres que serviam o Senhor com seus bens, com aquilo que elas tinham. Você pode conferir na Bíblia. A mulher tem um papel no final das contas, tá? Parece que elas não foram chamadas para seguir o Senhor. Mas elas foram. Foram chamadas. E serviram adequadamente. E foram trabalhadas. Marta e Maria foram chamadas. Maria se posicionou mais rápido que Marta. E o Senhor trabalhou na vida de Maria. Mas depois Marta foi trabalhada pelo Senhor. Ela foi um pouco retardatária em ouvir o Senhor, mas ela atentou para o Senhor. E quando você vê em João 12, você vê Marta agora, é uma Marta submissa. Aquela casa não tinha cabeça. Quem era cabeça era Marta. Marta mandava naquela casa. Tanto que diz que a casa era de Marta. Mas no final das contas, quem era o cabeça daquela casa era Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo formou uma igreja em Betânia, com Marta, Lázaro, com Lázaro, Marta e Maria. E o Senhor estava no meio dele. Essa família representa a igreja, porque o Senhor disse, ali é a casa de Deus. O Senhor Jesus dormia naquela casa, o Senhor não dormia em Jerusalém. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ali há um serviço submisso a Cristo. Quando a mulher quer ser cabeça, Cristo não vai se levantar naquela casa. Mas quando o Senhor é cabeça, se cumpre o princípio da palavra de Deus. Saiba, pois, todos vocês saibam, disse Paulo, ser Cristo o cabeça de todo homem. E o homem cabeça da mulher, Deus cabeça de Cristo. Há uma ordem de dispensação de graça, de vida. Não é uma ordem de dispensação de comando. É uma ordem de dispensação de vida e graça. Os maridos confundem e tomam isso como uma ordenança, uma cadeia de comando, e dispensam muito comando, mas não dispensam vida e graça. O Senhor quer que nós conheçamos Cristo como cabeça. Ele é cheio de graça e de verdade. Aleluia! Aleluia. Cheio de graça e verdade. Oh, Senhor, e o Senhor vai tratando com a nossa vida, né? Até hoje eu estou sendo tratado. Dionísio chegou alegre, feliz da vida. E eu tirei a alegria dela por falar uma palavra áspera, sem sabedoria. Depois eu tive que me arrepender. Porque não foi a imagem de Cristo. Vamos ver aqui, Lucas 8, verso 1. Você, mulher, tem chamada de Deus. Serviu o Senhor. A mulher sábia edifica sua casa. E a sábia é aquela que está com Deus. Mas a tola destrói. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Que tremendo! A gratidão dessas mulheres. Foram libertas de espíritos malignos. Foram libertas de enfermidade. Eu vejo muitas vezes mulheres insensatas que foram curadas de enfermidade e que não servem o Senhor depois de terem sido curadas. Eu não tinha razão nenhuma para ficar vivo se não fosse servir o Senhor. Agora estou aqui. Vou trabalhar até se gastar. Eu vou servir. Vou lá em Rondônia. Vou cooperar lá com o irmão. Né? A obra é árdua, mas vamos. Porque, irmãos, se você exercer tua função, você vai se deparar com muitas batalhas. E aqui diz: Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. Essa Maria Madalena. Saíram dela sete demônios. E sabe quem foi a primeira pessoa a chegar na sepultura? Ver o Senhor Jesus? Ela queria levar o corpo do Senhor Jesus para a casa dela. Mas o Senhor Jesus já tinha ressuscitado. Não, o Senhor não está aqui. Já ressuscitou. Ela estava questionando onde puseram o corpo do Senhor. Eu vim buscar. E de repente o Senhor apareceu a ela. Foi a primeira a ver o Senhor depois da ressurreição. Mas ela tinha uma devoção ao Senhor. E olha aqui. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Certo, eram mulheres que tinham muito dinheiro, muito recurso. Ou não. Quem sabe o pequeno recurso que recebiam de seus maridos investiam na vida do Senhor Jesus. Serviam o Senhor. Nós devemos saber o que fazer com o que temos. Como servir ao Senhor. Aqui, vamos voltar no 33 de Êxodo. Então, Josué, filho de Num, mancebo. O Senhor sempre nos chama na juventude. O Senhor sempre vai chamar na juventude. O Senhor me chamou quando eu tinha 20 anos. Há irmãos que têm mais privilégio ainda que com 15 anos foram chamados. O Senhor te chamou, irmão. Está te chamando nesse tempo para servir o Senhor. O Senhor está chamando para você começar, bom, não sei o que fazer no corpo de Cristo. Comece a orar. Tenha uma oração efetiva. Tenha uma oração constante. Tenha uma oração permanente. Então o Senhor, você vai ver que você vai descobrir toda a vontade de Deus para a tua vida. Aqui diz, e o mancebo José, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Nunca se apartava. Irmão, aonde a igreja está, nós temos que estar no meio. Nós não podemos ter uma ideia diferente da igreja. Nós temos que caminhar com a igreja. Nós precisamos descobrir a vontade de Deus. E para descobrir a vontade de Deus, nós temos que orar. Vamos supor que você fale, eu não tenho minha função nenhuma no corpo de Cristo. Então você tem a função de orar. Você não tem dinheiro para contribuir. Então você tem a responsabilidade da oração. E assim todos nós estaremos cooperando para a edificação e estamos aguardando a volta do Senhor. Todos nós estaremos ali completamente unidos e ligados no propósito de Deus. O propósito de Deus é que é importante. Por que que Daniel orou por mais de 70 anos na Babilônia? Será que ele olhou, orou? Ele tinha uma janela voltada para Jerusalém. Por que será que tinha essa janela voltada para Jerusalém? Nós temos janelas voltadas para todo lugar, menos para o propósito de Deus. Nós precisamos ter uma janela só. Essa janela tem que estar voltada para o propósito de Deus. Senhor, cumpra-se o teu propósito na nossa geração. Cumpra o teu propósito na igreja hoje. Você tem que ter essa carga. Senhor, tu falou que edificaria a igreja. Nós estamos esperando, Senhor, essa edificação. Nós queremos ser uma igreja vencedora, uma igreja gloriosa, uma igreja santa e irrepreensível. Nós queremos receber isto nesse tempo. Se a igreja experimentou naquele tempo passado, não importa aquele tempo, o nosso tempo que importa para nós. Nós podemos experimentar o que eles experimentaram. Eles já passaram aquilo que eles tinham como responsabilidade, mas agora nós estamos aqui. Quando Davi estava no seu tempo, ele serviu segundo a vontade de Deus. Atos capítulo 13, o verso 36. Por isso que é tão importante a oração da igreja. Por isso que é tão importante você ter uma vida de oração. E a palavra do Senhor... Não é aqui. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus. É o que diz na tua Bíblia? Hã? Tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu. Davi cumpriu o seu ministério. Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele fala, verso 24, mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Cumpra com alegria. Você sabe o que é o motivador da vida ministerial? O que nos motiva? Foi por isso que o Senhor Jesus disse, eu vou mandar um Consolador. O Espírito Santo, o que Ele mais traz no nosso coração é o servir com alegria. Nós servimos com alegria. E quando nós servimos a Deus, disse João, os mandamentos do Senhor não são pesados. Graças a Deus. Cumprimos com alegria. Faça tudo com alegria. Há anos eu venho falando para as irmãs, quando vão fazer uma refeição, quando vão lavar a sua louça, comece a louvar o Senhor. Faça tudo com alegria. A Bíblia diz, faça todas as coisas sem murmurações. Tem gente que é um peso lavar um prato, né? A mãe pede para lavar um prato, que a menina quase morre. Ai, mãe. Não dá, mãe. Eu tenho que ir no Messenger, mãe. Não dá. Lavar um prato. A preguiça é tanto que não pode lavar um prato. Olha, no céu não vai ter computador, graças a Deus. Né? Porque muitos computadores estão separando as pessoas do Senhor. O computador está sendo o primeiro amor do coração das pessoas. Um laptop do Bill Gates é o primeiro amor dele, porque aquilo ali, com aquilo, ele ganha milhões de dólares. Basta ele fazer uma digitação ali, pum, já fez negócio no mundo inteiro. A Microsoft. Mas tudo é motivado por um espírito do anticristo que está por trás. Tudo isso aí, irmãos, tem os tentáculos do anticristo. Daí vão falar para mim assim, mas meu irmão tem um, por que o irmão tem? Irmão, cuidado, cuidado, ou você domina ele ou ele te domina, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos nós tomar um posicionamento de servir o Senhor com alegria. Ter alegria no Senhor. Os músicos estavam cheios de alegria aqui para ministrar aqui. Tem que ter alegria. Quando você for pregar o evangelho, pregue com alegria. As pessoas não suportam nos ver sorrindo. Pregue o evangelho com alegria. Cumpra a tua carreira com alegria. Venha para a reunião com alegria. Abrace teu irmão com alegria. O Espírito Santo dá alegria. O Espírito Santo está cheio de alegria. Ué, não está escrito lá? Que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória ao Senhor. O Senhor deu combustível para que a gente anuncie o evangelho. Pregue o reino de Deus. O Senhor falou que esse gozo ninguém ia nos tirar. Mas às vezes um irmão, por falta de fé, uma coisinha de nada já, puxa vida, eu tá caído, não vem mais na reunião, já tá, né? Quer dizer, a nossa decepção já é motivo de não louvarmos mais o Senhor. Então, Paulo diz, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Você sabe que Deus deu uma carreira para você, a cada um de nós uma carreira? Que carreira é essa? Essa carreira é de nós seguirmos o Senhor. Temos que permanecer, como Josué, seguindo o Senhor até o fim, sendo transformado pelo Senhor, alcançar o propósito do Senhor na minha vida, que é Cristo em mim, esperança da glória. Amém? Cristo em vós, esperança da glória. Esta é a carreira. Você tem que atingir esse alvo. Que Cristo seja revelado em você. É a carreira. E depois, cumpra com alegria essa carreira. Siga o Senhor com alegria. Olha, não deixe nenhum obstáculo à esquerda ou à direita tomar a tua atenção. Porque é muito feliz aquele que segue o Senhor sem olhar para a esquerda e para a direita. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. Aqui, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Você recebeu um ministério do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então a carreira e o ministério o Senhor tem dado à igreja. A carreira é seguir o alvo, Senhor. Na verdade, a carreira é que dá combustão para o ministério. A carreira que dá suprimento para o ministério. Se você estiver firme na carreira, seguindo o Senhor, você terá condição de exercer o ministério. E Paulo, para encerrar, vamos abrir 2 Timóteo capítulo 4. Que os irmãos orem por mim, né? E orem pela obra lá em Rondônia, né? E por toda a obra no Brasil. E outra coisa, irmãos, ore, porque o Senhor, se você tem alegria em querer que o Senhor cumpra o seu propósito na nossa vida como igreja, olha, Deus vai precisar de você, porque vai multiplicar o número de obras. Amém? Vai multiplicar o número de obras. Vai multiplicar o número de igrejas. Aqui na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, existem vários tipos de multiplicação. Primeiro, a multiplicação da palavra, que ela se divulgava. Depois, a multiplicação dos discípulos. E também tinha a multiplicação das igrejas. Não só dos discípulos, mas não do número de discípulos, mas o número de igrejas tem que se multiplicar. Nós precisamos ter fé, né? Que o Senhor quer fazer isso. Então, para encerrar aqui, irmão, verso 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Aqui está. Aqueles que estão seguindo o Senhor só podem estar tendo uma vida de permanência na fé. E eles estão servindo o Senhor, combatendo o bom combate, exercendo sua carreira, e o Senhor vai recompensar na sua vinda. Os que amam a vinda do Senhor vão atentar para o propósito do Senhor. É tempo de nós estarmos preparados para a vinda do Senhor. Não tem muito tempo, irmãos. Não resta muito tempo. Você pode ser surpreendido, teu pensamento pode estar muito longe, mas você pode ser surpreendido se você não buscar o Senhor. Se você não buscar a vontade do Senhor, Filipenses diz que eles deveriam, Paulo orava para os Colossenses, que eles tivessem o pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ore, irmão, Eu estava orando numa manhã, eu falei, Senhor, eu quero entender esse livro de Colossenses, qual é toda a tua vontade que Paulo está falando aqui? Simplesmente, o Espírito Santo mandou pegar um caderno e eu fui. O Senhor foi me mostrando todo o livro de Colossenses. Eu fui anotando. Mas se você não orar, faça essa oração. Você quer servir o Senhor? Busque a vontade de Deus em primeiro lugar. Peça sabedoria e inteligência espiritual para você servir corretamente. Davi serviu no seu tempo conforme a vontade de Deus. Você tem interesse na vontade de Deus? O Senhor disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas lamentavelmente, quantos estão desinteressados na vontade de Deus? E nem sequer param para orar e dizer, Senhor, revela-me tua vontade. Amém, irmão. Se você quiser fazer a vontade de Deus, você quer assumir essa palavra, nesse tempo, você vê que você precisa tomar um posicionamento diante de Deus. Se quiser vir aqui à frente, para que oremos com você. Quer transformar teu tempo em eternidade? Quer transformar as riquezas em riquezas eternas? Vem aqui. O Senhor, você jovem, quer ser como Josué, se apresentar diante de Deus? Diz, Senhor, eu me apresento a ti, quero permanecer servindo o Senhor. Eu quero que o Senhor faça algo na minha geração. Vem aqui à frente. Você que tem desperdiçado todo o teu tempo com coisas que não diz a respeito à vontade de Deus, eu chamo você em nome do Senhor Jesus para você ser realmente abençoado a partir de hoje, tomar um posicionamento. Você não tem força nem para orar. Deus está te chamando para orar, você nem tem condições. Mas você precisa de fé e dar um passo. Se apresente a Deus. E o Senhor fará a obra. Se apresente ao Senhor. Procura apresentar-te a Deus.
Irmãos, eu quero ler um texto. Presta atenção só, não precisa abrir ele. Está em Tito, verso 15 diz assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Aí no verso 11 do capítulo 2 diz o seguinte, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Há muito tempo atrás, o Senhor me falou que o fiel da balança é o fiel da balança é o tempo, mas não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor Jesus Cristo. esse texto, o fiel da balança é o tempo. É o tempo do Senhor. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. E todos os homens e nós seremos julgados pelas nossas obras, pelos nossos procedimentos. Mas nós fomos inclusos no corpo para sermos o quê? Um povo zeloso e de boas obras. Então nós achamos muitas vezes que a palavra não é para mim, é para o fulano ou para o ciclano, mas uma consciência nós temos que ter que o Espírito Santo, quando ministra, quando é ministrada a palavra, fala para os presentes que somos nós. Então ouça com temor essa palavra. Há um apelo do Senhor nessa noite para arrependimento, para humilhação. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Nós fomos chamados para a boa obra, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, nessa noite, a pergunta do Espírito Santo para as nossas vidas: qual tem sido as nossas obras perante o Senhor? Nós estamos com a nossa consciência transparente perante o Senhor? O Senhor conhece os corações e as intenções, e nada há oculto que não seja manifesto. Todas as coisas estão nuas e patentes daquele a quem nós teremos que prestar contas. Não é, intenção humana de se pressionar, mas é uma consciência de que o Espírito Santo do Senhor vê todas as coisas. Esse texto que eu gostaria de deixar com os irmãos. Pesem diante de Deus as suas obras. Amém?
Amém, irmão. Se você quer se humilhar diante do Senhor, a melhor coisa para nós, para conquistar o coração de Deus, é nos humilhando diante dele, né? Creio que o Senhor não fala em vão para ninguém, né? O Senhor quer realmente despertar teu coração. Se você quer vir para orar junto aqui, venha. Senão eu vou orar e vou entregar diante de Deus. Amém?